No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Fala Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre um ano da Lei de Igualdade Salarial. Um encontro realizado nessa segunda-feira, dia 15, reuniu a CUT, centrais sindicais, com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também com a secretária do Ministério das Mulheres, secretária executiva do Ministério das Mulheres, a Maria Helena Guarese, momento em que se exaltou a importância de o Brasil ter uma lei tão avançada quanto essa. Você confere agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Um importante instrumento de promoção de justiça social e cidadania, a Lei 14.611 da Igualdade Salarial, completou um ano nesta segunda-feira, dia 15. A data foi celebrada em um encontro entre o Ministério do Trabalho, o Ministério das Mulheres e o Movimento Sindical, representado pela CUT e demais centrais sindicais, além de dirigentes de entidades filiadas. Esse encontro foi realizado em São Paulo, na sede do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Pelo governo, participaram o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarese, e a secretária da Secretaria Nacional de Autonomia Econômica, SENAEC, a Rosane Silva. O encontro foi promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e Sustentável, o Conselhão, e foi dividido em dois momentos, um com a participação de representantes do setor empresarial e outro com o movimento sindical, momento em que se exaltou a importância de o país ter uma lei que rege a igualdade salarial entre homens e mulheres. A vice-presidenta da CUT, a Juvândia Moreira, também presidenta da Contraficut, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, participou do encontro.
A reunião foi muito importante, nós falamos com o ministro e a secretária do Ministério das Mulheres, falamos com o governo, portanto, sobre a lei da igualdade, que a lei é muito importante, que a lei trouxe uma mudança na política de promoção da igualdade salarial, igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, entre negros e não negros, negras e não negros, e jovens, enfim, pessoas com deficiência, né, pessoas LGBTQIA+, é uma lei que para promover a igualdade econômica, né, de direitos, de ascensão. E é uma lei muito importante, uma lei muito avançada. É uma lei que promove, que valoriza que essas diferenças, essas desigualdades sejam pautas à mesa de negociação. Então, o que as centrais sindicais defendem, todo o movimento sindical? Que nas negociações coletivas, todas as categorias coloquem na pauta a igualdade de oportunidades e a igualdade salarial. Essa também foi uma orientação que nós aprovamos no CONCUT do ano passado, né, que todas as pautas, os bancários e bancárias já estão fazendo, outras categorias que começaram o processo de negociação já estão atentos para fazer, colocar na pauta esse tema. Então é muito importante expandir, porque os sindicatos, as categorias, os ramos, se apropriem dos relatórios da igualdade salarial que saiu, que foi publicado nas empresas, entre na página da empresa, cobre, acesse o relatório, veja onde que está a diferença salarial, onde está a diferença de oportunidades, coloque na pauta de reivindicação. O DIESE está preparado para auxiliar as categorias, os dirigentes sindicais que vão para a mesa, se prepararem para fazer o debate com a empresa, fazer a leitura do relatório. Então, é muito importante nós avançarmos nesse tema e vai depender muito dos sindicatos colocarem na pauta de reivindicação e colocarem na mesa de negociação.
Juvan já falou sobre os relatórios aqui, né, na fala dela. Esses relatórios a que ela se refere são os relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Pela lei, empresas com 100 ou mais funcionários ficam obrigadas a divulgar a cada 6 meses, em março e em setembro, um levantamento que mostra as diferenças salariais dentro de seus quadros. Além de enviar os dados para o Ministério do Trabalho e Emprego, as empresas também devem publicar os relatórios em seus sites, nas redes sociais ou fazendo isso por meio de canais que garantam a ampla divulgação para seus empregados, colaboradores e público em geral. Caso constatada a desigualdade salarial entre homens e mulheres, o Ministério do Trabalho e Emprego vai notificar a empresa para que ela elabore em 90 dias um plano de ação com medidas a serem adotadas. Nós vamos ouvir também a secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, a Amanda Corsino, que diz que a lei representa uma importante conquista, não só para as mulheres, mas também para a sociedade. Vamos ouvir.
Ela é importante, sim, né? Foi uma conquista, né? Para nós mulheres, mas para toda a sociedade, né? Mas que ela precisa que, para ela ser uma realidade, a nossa fiscalização, entendeu? Então, os sindicatos têm que fiscalizar, têm que trazer para as mesas de negociações, para os acordos coletivos, para as mesas de negociações de acordos e convenções, né? A implementação da lei, pedir às empresas os relatórios, e uma das coisas que a gente observou que tem que ser melhorado, por exemplo, as empresas públicas, elas não têm obrigatoriedade, mas seria muito importante. Eu ontem, na discussão que eu saí aqui, que eu estou passando da mesa de negociação nacional dos Correios, e quando eu cobrei, o representante da empresa disse para mim que a empresa não tinha obrigação, entendeu? Porque tem um portal da transparência, mas veja bem, se eu quiser saber se existe igualdade, vou ter que pesquisar os 90 e tantos mil funcionários para saber, e eu mesma fazer uma pesquisa para saber se cumpre ou não, entendeu? Então, assim, ela precisa de melhorias, mas já é um bom ponto de partida. É isso, nós vamos continuar se reunindo, né, esse conselhão, né, com a participação das centrais, Ministério do Trabalho, Ministério das Mulheres, para a gente ir trazendo essas melhorias e a implementação de fato, né.
No encontro, o ministro Luiz Marinho citou os desafios enfrentados para garantir não apenas a igualdade salarial, mas também a igualdade de acesso às oportunidades. Ele disse: temos que aprofundar esse debate cada vez mais. Quando falamos do desafio da desigualdade salarial, supõe-se também a falta de igualdade no acesso às oportunidades. Ele citou como exemplo de desafio a falta de creches. A ausência de creches para as famílias já é uma restrição à igualdade, ele disse. A secretária executiva do Ministério das Mulheres, a Maria Helena Guarezi, destacou a participação das mulheres na sociedade e reforçou a importância da igualdade de acesso às oportunidades. Ela disse: uma coisa que acho muito importante é que as mulheres não precisam só participar de pautas que dizem respeito às mulheres. Temos que participar de tudo. E quero lembrar que, se não fosse a maioria das mulheres, talvez o presidente Lula não tivesse assumido aquela cadeira. Bom, a gente fala sobre a lei também. A lei estabelece diretrizes. É óbvio que a Marilena se refere à grande participação das mulheres na eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Maioria dos votos. Bom, a lei estabelece diretrizes para que homens e mulheres tenham equiparação salarial no país. Ainda hoje, elas ganham cerca de 22% menos que os homens nas mesmas funções, estão em sua maioria nas profissões com maior dificuldade de ascensão profissional, além de carregarem as responsabilidades com os cuidados da casa, com os filhos, idosos, pessoas com deficiência, ou seja, elas exercem a chamada dupla jornada, às vezes tripla jornada. Dados do DIEESE mostram que no mercado de trabalho as mulheres ocupam apenas 45,8% dos cargos de liderança. Considerando o recorte racial, mulheres negras representam apenas 9,5% desses cargos. A remuneração média das mulheres nesses cargos é 25% inferior à remuneração dos homens. Assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.